Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Bom, o que nós estamos querendo? Eu creio que Deus quer lembrar a igreja de uma coisa. É fundamental, presta atenção, é fundamental que nós façamos a vontade de Deus. É fundamental que a igreja faça a vontade de Deus, que você faça a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa salvação, ela consiste exatamente nisso, de a gente mudar, se arrepender, né? E passar a fazer a vontade de Deus. Sair de um lado para o outro. Porque não era... O pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem e tirou do homem, impediu o homem de fazer a vontade de Deus. A partir daí, o homem não mais fez a vontade de Deus. E Deus então ficou sozinho. Quer dizer, os seus filhos, a sua criação, tudo aquilo que ele havia feito, que ele havia criado, que foi para que a obra de Deus fosse feita, para que cuidasse da natureza, para que cuidasse dos animais, para que cuidasse da fauna, da flora, etc., né? Da terra propriamente dita, que é o jardim do Éden. Então, o homem passou a não fazer a vontade de Deus. É uma desobediência. Imagina um filho rebelde. Na sua casa, um filho rebelde. Presta bem atenção, porque é fundamental que você entenda, para que no fim da reunião você saiba o que que Deus quis falar com você. Então você imagina um filho rebelde, que não obedece, que não escuta, que não faz o que os pais querem. Naturalmente, esse filho vai ser colocado de lado na casa, porque ele não obedece. Ele não aceita orientação, ele não aceita, ele vai viver uma vida independente. Assim também foi o homem. O homem, ele se apartou de Deus, ele saiu completamente da vontade de Deus, da obediência de Deus. E passou então a fazer as coisas do seu próprio jeito, não mais fazendo a vontade de Deus. A Escritura tem um lugar, o Carim poderia até localizar para nós, que diz assim: não fazendo a sua vontade, né? Não fazendo a sua própria vontade, fazendo assim, assim, assado, e não fazendo a sua própria vontade. A nossa capacidade é muito pequena em relação ao diabo, em relação aos demônios. Nossa capacidade é muito pequena de resistir o que o diabo faz, o que o diabo faz conosco. Nós não temos força para resisti-lo. Então, se nós não fizermos a vontade de Deus, se não obedecermos a Deus, nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, nós vamos fazer as coisas. E só quem perde é o homem. Só quem perde somos nós. Porque nós somos bem mais pequenos, bem mais fracos, bem inferiores aos anjos. E os demônios são uma espécie de anjos. tem mais sabedoria do que nós, tem mais entendimento do que nós, tem mais força do que nós. Ele tem uma série de vantagens em relação a nós. Nós estamos aqui. A única salvação nossa é obedecer a Deus. Né? A nossa salvação é obedecer a Deus. A pessoa que não obedece a Deus, e mais cedo ou mais tarde, ele vai se dar mal. E quanto mais cedo você entender isso, e quanto mais cedo você se comportar como filho obediente, melhor. Então Jesus aqui, contando uma parábola, ele faz essa explicação. Um homem tinha dois filhos, e ele chega para o primeiro filho e fala para o filho ir trabalhar, e o filho fala que vai e não vai. E ele chega para o segundo filho e manda fazer a mesma coisa, mas o segundo filho diz para ele que não ia, mas foi. E quem foi que agradou ao pai? Qual dos dois que agradou? Foi aquele que fez. Então muitos de nós aqui, ele falou aquilo ali, não foi para eles lá, não, foi para nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no nosso meio, entre nós, a mesma coisa acontece. O quê? É que eu às vezes saio daqui com o propósito de fazer a vontade de Deus. Eu saio daqui dizendo para Deus que eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou procurar saber qual é a vontade dEle. Porque às vezes até eu falo que vou fazer a vontade de Deus e eu nem sei qual é a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu nem sei qual é? Mas eu saio aqui, eu saio com a intenção de fazer a vontade de Deus. Então, a partir de agora, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou servir a Deus. Mas a hora que passa da porta, outras coisas entram na frente, outras coisas acontecem e eu esqueço. E eu deixo de fazer a vontade de Deus. Né? Que eu vou agradar a Deus se eu não estou fazendo a sua vontade? Eu não vou agradar. O filho vai agradar o pai se ele não está fazendo a vontade do pai? Não vai. Ele vai deixar o pai triste, vai deixar a mãe triste, porque ele não faz a vontade dele, nem do pai, nem da mãe. É fundamental, então, que nós passamos a vontade de Deus. Porque é isso que vai me transportar do poder de Satanás para o poder de Deus. A hora que eu decido tomar a decisão, eu vou agradar a Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus? Então eu vou estudar, eu vou procurar, analisar o que Deus gosta. Não, e Deus não gosta disso, eu não vou fazer. Deus não gosta disso, eu não vou fazer. Amém? Se você vai fazer um almoço, um jantar, para uma determinada pessoa, você procura saber o que ele gosta. Né? O Eduardo, de vez em quando, vem aqui. Todo mundo já sabe que o Eduardo gosta de pequi. Então, você quer agradar o Eduardo? Você faz o pequi. Tem muita coisa que Deus não gosta e nós fazemos. Por exemplo, será que Deus gosta de um louvor bem feito, levantando a mão, vibrando, cantando, né, etc. Deus gosta. Eu tenho certeza que Deus gosta. Deus gostou daquela mulher, né, que tinha uma doença. A mulher tinha uma doença. Presta atenção aqui. A mulher tinha uma enfermidade. E ela enfiou no meio da multidão, foi lá tocar em Jesus, pensando em ser curada. Ela foi e falou: não, eu não vou, ele não vai nem perceber. Eu vou tocar nele. Ele não vai nem perceber. Presta atenção, você caminhando, uma multidão de gente andando com você, como os políticos, né? Como os políticos. Vai o político e aquela cambada de puxar saco atrás, né? E o político fica todo satisfeito. Aquele povo está agradando o político. O político, ele sabe de todo mundo que está ali. Pelo menos os mais próximos, ele sabe. Se alguém não foi, o neto não foi, você pensa que ele não sabe? Alguém já chegou nele e falou: pelo o neto não veio. Entregou o neto não veio, o neto não está aí. Então, quando aquele político assumir, ele vai chamar toda aquela cambuia ali, todo aquele pessoal ali, e vai dar um cargo para você, vai dar um cargo para o outro, vai dar um cargo para o outro, vai dar uma secretaria para um, secretaria. Mas aquele pessoal tinha que estar ali, chovendo, fazendo sol, larga, né? Às vezes a mulher está de cama: não, deixa aí, eu tenho que acompanhar porque senão depois como é que vai ser? É assim que a gente agrada os outros. E você pode ter certeza que ele sabe de todas as pessoas que estavam ali e sabe dos que não estavam ali. E aí você imagina então Deus. Deus, ele sabe quem é nesse mundo que o ama, que quer bem ele, né, que gosta dele, que serve a ele, que se esforça por ele. Ele sabe. Não vai chegar ninguém no céu, ninguém vai chegar no mundo espiritual por acaso, e Deus vai ter que perguntar se você fez, se você não fez. Não, ele sabe. Ele sabe quando é que você faz as coisas para ele e quando você não faz para ele. Então não adianta às vezes nós ficarmos aqui e falando: ó, levanta sua mão, ó, canta, chega em casa, faz uma oração. Se você não tem aquilo no coração, se você não faz aquilo, não é a vontade sua. É a mesma coisa dos dois servos, dos dois filhos. Um disse que ia fazer, não fez. Por que que não fez? Por que que vocês acham que ele não fez? Porque ele não tinha vontade, né? Ele não tinha vontade de fazer. Quando viu, já passou, já esqueceu. A gente não esquece daquilo que a gente tem vontade, a gente não esquece, não. Quando a gente tem vontade de uma coisa, não esquece, não. Você não esquece o telefone do namorado. Não esquece. Mas o meu você esquece. Mas o dando do namorado você não esquece. Amém? Você não esquece o endereço, você não esquece isso, você não esquece aquilo. Tudo aquilo que interessa para você, você não esquece. Amém? Deus sabe muito bem. Ai, nossa, esqueci da reunião. Esqueci da reunião. Reunião. Olha, meu Deus do céu, esqueci da reunião. Tem lógica não, gente. Tem lógica não. Você esqueceu da reunião? Né? As outras coisas você não esquece, não. Você não esquece do horário do jogo que ele quer, ele não esquece do horário da festa que ele quer ir, ele não esquece de arrumar o cabelo no dia da festa, não esquece de arrumar a unha no dia da festa, não esquece de arrumar o pé, a mão, né, no dia da festa. Não esquece, você não esquece daquilo que você quer, daquilo que você tem vontade. Aí você esquece Deus. Aí você esquece da reunião. Aí você vem na reunião, esquece de louvar a Deus, de cantar, de levantar as mãos, de se esforçar, né, de se empenhar. Então fica aquela coisa assim mal feita, né? Aquele negócio assim parecendo né? Por quê? Porque você, de longe, você percebe que não é uma coisa que as pessoas estão fazendo de coração. Não é uma coisa que está sendo feito com vontade. Uma pessoa trabalhando para você, fazendo um almoço. Vanilde, você não percebe que está fazendo com má vontade? E você não percebe que está fazendo com vontade? O funcionário lá, Camila, você não percebe hoje, amanhã, depois, que aquele funcionário trabalha com má vontade? Malhei, você não percebe? E você não percebe aquele funcionário que trabalha com vontade? Que cai uma coisa no chão e ele apanha? Tem um que cai e ele chuta. Cai uma coisa no chão, ele chuta. Às vezes até contrariado, com raiva. Então, gente, nós não vamos agradar a Deus. Nós não vamos receber de Deus nada, nada em troca da nossa má vontade. Se nós quisermos de Deus alguma coisa, se nós quisermos de Deus alguma coisa, é preciso que a gente tenha vontade de servi-lo, que a gente tenha vontade. Porque se você está num trabalho, você está ali no trabalho, E com má vontade é porque você não quer trabalhar ali, ué. Por que que não perde a conta e não vai embora? Por que que fica insistindo ali num lugar onde você não quer? Você não gosta? Né? Você vai fazer um curso superior. Um curso que você não gosta. Aí você chega na sala, todo mundo empolgado, todo mundo entusiasmado, todo mundo perguntando, professor, todo mundo interessado, e você não tem o menor ânimo, disposição para nada. Você não gosta do curso. E assim por diante. Eu vinha vindo até, falei para o pai, eu fico observando as pessoas, né, assim, subindo e descendo, tal, você, até mesmo no jeito da pessoa andar, você percebe que a pessoa está com preguiça, você percebe que a pessoa está indisposta, que a pessoa está doente. Você chega e fala, você está doente? O que está acontecendo com você? Não é nada, não. Você pode olhar que a pessoa tem alguma coisa. Ele pode até não falar, mas ele tem alguma coisa. Você olha e vê. Gente, e vocês acham que Deus não percebe a sua má vontade? Que Deus não percebe o seu desinteresse? Que Deus não percebe a sua falta de amor? Amém? Muito diferente do procedimento de Jesus. Jesus, ele não tinha por obrigação fazer as coisas, não. Ele fazia as coisas por amor. Ele fazia as coisas por amor. Abre aí para você ver em João, capítulo 4. Tem, né, essa, tem outro lugar que diz assim: essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. João capítulo 4. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos, vocês acharam o local já? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tinha diferença entre Jesus e nós? Tinha? Tinha. Qual era a diferença? Hã? Ele não fazia por obrigação, ele não fazia por imposição, ele não fazia para mostrar para os outros que ele estava fazendo. Ele fazia porque era uma coisa que ele gostava, ele tinha prazer, ele gostava. Gente, se você não tiver prazer em ler as Escrituras, se você não tiver prazer em fazer uma oração, não adianta você fazer. Não adianta. Essa oração sua não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Aí você fala: olha, espera aí que eu vou fazer uma oração. Espera aí, tá? É, telefona às vezes para a namorada: espera aí que eu vou fazer uma oração. E, né, ou para o namorado. É, aí vai lá, né? E faz aquela oração. Espera aí, e sai correndo. Faz a oração e sai correndo para trabalhar, faz a oração e sai correndo para ir para a escola. É, então faz, sabe o que você faz? Vai para a escola e volta. Quando você voltar, você faz a oração. Tá? Nesse negócio de com Deus me deixa, com Deus me levanta, essa coisa não resolve, não. Orar é falar com Deus. Tem que ser uma coisa assim feita com vontade, com prazer, com disposição, interessar, né? Eu sempre dizia para o pessoal o seguinte: olha, quando você pega uma Bíblia limpinha, limpinha, quando ela não tem nenhum papelzinho marcando dentro dela, assim, ó. Você olha a Bíblia assim, não tem nenhum papelzinho marcando a Bíblia, não tem nenhum um sinalzinho, não tem nada, tem nada. Agora, quando você pega uma Bíblia que está escrito, né? Não é, porque tem gente que faz é destruir a Bíblia. Aí também não. Mas uma pessoa que pega as Escrituras E como é que faz aquele negocinho amarelo? Como é que chama? Destaque, né? Que procura destacar aquilo que chamou mais atenção. Porque às vezes hoje me chama mais atenção esse versículo. Amanhã me chama mais atenção aquele outro versículo. Eu quero entender isso, eu quero compreender isso. Então eu pego a referência e vou lá onde está fazendo referência, eu vou ver o que está escrito lá em Gênesis, eu vou ver o que está escrito lá em Deuteronômio. Eu quero saber. Deus não vê isso? Deus não está sabendo disso? Então ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras, tal, etc., é semelhante ao homem prudente, prudente, que cavou. E esse cavar é exatamente isso que eu estou falando aqui. Que não, nós não podemos confiar na nossa própria, no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria. Não, nós precisamos de buscar Deus. Buscar Deus. E Deus vê você buscando. Deus vê o seu empenho. A mulher então saiu no meio do povo buscando a Deus. Ela saiu no meio daquele povão. Tinha mais de 1000 pessoas acompanhando Jesus. E a mulher falou, eu não vou falar com ninguém, eu vou lá. Porque se eu falar com um, com o outro, né, eu vou chegar até lá. E vou tocá-lo. E ele nem vai perceber. E Deus apreciou, Deus gostou, Deus teve prazer na atitude daquela mulher. Ela foi, e quando ela tocou nele, ela já tocou nele e saiu. Mas Jesus deixou isso registrado nas Escrituras para mostrar que ele agradou daquilo. Se tivesse mais gente que tivesse feito isso, teria registrado nas Escrituras. Quer ver uma outra atitude que Jesus teve prazer? Foi quando José de Arimateia cedeu o túmulo dele. José de Arimateia cedeu o túmulo dele para Jesus. Está registrado nas Escrituras. E por que está registrado nas Escrituras? Porque foi uma coisa que agradou a Deus. José de Arimateia era um homem comum, um homem que não era religioso, que não era, era apenas um homem rico. Não era vamos dizer assim, um crente. Ele não era uma pessoa de influência religiosa. Ele era apenas uma pessoa que ficava observando. E ele percebeu que ele ia precisar de um túmulo. Ele falou, eles vão precisar de um túmulo. Já que eu não estou podendo dar nada, já que eu não posso estar com eles, já que eu não posso... E José de Arimateia vinha acompanhando aquele acontecimento. Ele falou, o que eu posso fazer por esse homem? Eu gosto demais desse homem. Eu aprecio o que ele faz. Eu concordo com ele. Esse homem realmente é fantástico. Eu gostaria de fazer uma coisa para agradá-lo, mas o que, que eu posso fazer? Ele tem tudo. Ensiná-lo eu não posso. Se é seu discípulo, eu não sirvo. Ele não me chamou. Ele não me conhece. José de Arimateia, se não me engano, estou certo ou estou errado? Comprou o túmulo e cedeu para ele. Né? Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que aquela situação era questão de dias, ele ia morrer. E quando Jesus morreu, tinha um túmulo. Não foi enterrado a revelia. Tinha um túmulo para colocá-lo. Agradou a Deus? Agradou a Deus. A mulher não sabia o que fazer. A mulher não sabia como fazer para agradar Jesus. A mulher pega um vidro de alabastro, que era um perfume muito caro, perfume muito raro, um perfume especial, e pega o perfume e lava os pés dele com perfume, enxuga com o cabelo. Ela estava procurando um jeito, não era de aparecer, não, era de fazer, de mostrar para ele o carinho que ela tinha por ele, né? Ela queria mostrar para ele o quanto ela o amava. E ela lava os pés de Jesus com perfume. E depois não quer uma toalha, não pega um pano, nem nada não. Ela passa o cabelo no pé dele ali, né? Deve ter feito cócega, né? Deve ter feito cócega, né? Mas Jesus gostou tanto daquela atitude, daquele comportamento. Gente, nós precisamos aprender a fazer as coisas que agradam a Deus. Tem muita coisa. Tem muita coisa que você faz que você nem percebe. E Deus agrada daquilo. E tem muita coisa que a gente faz que Deus não tem prazer. Tem muita coisa que a gente faz que Deus entristece. O que que você acha melhor? Fazer aquilo que agrada a Deus ou fazer aquilo que entristece a Deus? Hein? Responde para mim. Senhor, né? É do teu agrado que eu faça isso? É do teu agrado que eu proceda assim? Foi assim, tem passagem nas escrituras que diz assim, foi assim que você aprendeu com Jesus? Foi assim que você aprendeu? Fazer ruindade? Fazer maldade? Julgar? Condenar? Não foi assim que você aprendeu com Deus. Então procura fazer aquilo que agrada a Deus. Procura fazer aquilo que você acha que for melhor. Deus não está vendo, você pensa que Deus não está vendo. Nada, não cai um fio de cabelo da cabeça da gente sem que ele saiba. Você pode até fazer com lágrimas e pensar assim, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus sabe a intenção do meu coração. E Deus sabe que aquilo que eu estou fazendo, Ele vai julgar e sabe que eu estou fazendo aquilo. Para agradá-lo. E Ele vai te recompensar, como nós falamos ontem, escrito lá em Colossenses. E Deus te recompensará. Nada que você faz para Deus, agradando a Deus, que fique sem recompensa. A mulher foi, qual foi a recompensa da mulher? Foi curada. A mulher que lavou o cabelo com ele, foi registrado nas escrituras. Todo mundo que lê as escrituras conta a história da mulher que lavou os pés de Jesus com perfume. Todo mundo que lê as escrituras sabe que José de Arimateia comprou o túmulo e deu para Jesus. Amém? Ficou o seu nome gravado. Deus agradou da atitude dos reis magos. Deus agradou da atitude de Ana, que ficava no templo ali, varrendo, limpando o templo, com toda a humildade. Ela não fazia aquilo para ganhar dinheiro, nem para mostrar para ninguém, não. Né? E tudo, gente, que está registrado ali nas escrituras, foram coisas que foram feitas. Né? Davi, aliás, Salomão deve ter feito muitas orações. Mas aquela oração que ele fez ali, quando ele pediu para Deus sabedoria, que ele pediu para Deus que desse a ele muita paciência, entendimento, sabedoria, para ele cuidar do povo. Porque o povo de Deus era um povo difícil, tal, tal. Que o seu povo, senhor, é um povo grandioso, um povo... Ele não meteu o pau no povo, não. Ele exaltou o povo. E o seu povo, senhor, merece um cuidado maior. O seu povo merece um tratamento melhor. Então, como que eu vou cuidar desse povo, senhor? O seu povo precisa de ser bem cuidado, de ser bem tratado, de ser bem... Ele não meteu o pau no povo, ele não esculhambou com o povo. Eu tenho certeza que Salomão deve ter feito muitas orações. Mas aquela que ficou registrada, é porque chamou mais atenção e agradou a Deus. Amém? Então é isso. É isso. Não pense você que Deus não está vendo. Às vezes a gente faz até mais questão que as pessoas vejam, que as pessoas reconheçam. Mas não é preciso, Suzana, não é preciso. Basta que Deus veja e que Deus reconheça o que você está fazendo. Nós, às vezes, temos esse mau comportamento, que é querer fazer para as pessoas verem. Nós estamos querendo fazer para sermos elogiados. Tá? Não. Deixa, porque aí senão você, se você fizer e for mostrar, vem cá para você ver o que eu fiz aqui. Aí você já recebeu a sua recompensa. Amém? Se aquela mulher que foi lá tocar em Jesus chamasse umas quatro companheiras, eu vou lá, você vai ver se eu não toco nele, você vai ver se eu não consigo, e aí chamasse umas quatro, ela não ia ganhar o que ela ganhou. Qual foi a recompensa dela? A cura. E mais, alguma coisa que vai ficar lá no céu a favor dela. Não foi só a cura, não. Então eu estou falando isso para ajudar você que às vezes pensa que está só, às vezes pensa que ninguém vê, que ninguém reconhece o seu feito, ninguém vê, ninguém observa o que, é que você tem feito. Gente, faz como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Nós vimos isso, foi ontem, Colossenses? Foi? Filipenses, onde é que está, Carlinhos? Colossenses 3, 3 o quê? 23, né? Colossenses 3, 23. Lê, por favor. Alguém lê, por favor.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
Isso, continua.
Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas.
Amém. Repete de novo, por favor.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens.
Aí. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Não queira fazer para ser reconhecido pelos homens. É melhor até que você faça e ninguém tome nem conhecimento. Faça de coração como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Efésios capítulo 6, também, versículo 5. Lê aí, por favor.
Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Fazendo de coração a vontade de Deus. Você fazer por obrigação, fazer... não, eu tenho que ir na reunião. Não, eu não, eu tenho que ir na reunião. Sabe, aquela má vontade. Aquilo é coisa, chega atrasado. Né, já chega cansado, já chega com vontade de voltar. Sai pelas metades, então não vem. Não vem porque você não está fazendo uma coisa do seu agrado. Não vem, não. É melhor não vir. É lógico que tem, às vezes você atrasa, porque você tem um problema no trânsito, tem um problema em casa, tem um problema eu não quero dizer, mas o que eu quero dizer é a pessoa que propositadamente... Tem gente que pensa, não, eu não aguento aquele louvor lá da comunidade. Não, eu não aguento aquela oração do Ender no começo. Eu não aguento isso, não aguento que eu já vou chegar lá, já chega saindo. Já chega saindo. Então não vem, não. Né? Às vezes a pessoa está lá assistindo a corrida, assistindo não sei o que e tal. Aí fica, um pouquinho, corre lá, olha no relógio, tal, etc. Quando sai, ele já saiu metade, ficou, metade está aqui, a outra metade está não sei aonde, né? Ele não está fazendo uma coisa que agrada a Deus. Não está fazendo uma coisa que agrada a Deus. Aí não vai sair uma reunião gostosa, não vai sair um louvor gostoso, não vai sair, não vai. Né? Vamos bater palmas, né? Vamos cantar agora com palmas. Aí a pessoa, tem uns que espicha a perna para frente assim, ó, com quem está aleijado. E daqui eu vejo, e, sinceramente, a vontade que eu tenho é de, entendeu? Vai bater palma para sua avó, porque para nós aqui você não precisa, não. Não precisa, não. Bem? Às vezes a gente vai fazer uma reunião com 4, 5 pessoas, 6 pessoas, e você tem muito mais prazer do que fazer reunião com as pessoas com a cara que não comeu e não gostou, aquela cara assim de entendeu? Madalena arrependida. Uma preguiça, uma má vontade. E Deus está vendo. Deus está vendo. Amém? Então, quando os discípulos chamaram Jesus, quando os discípulos, você leu Efésios, então, filha? Leu, né? Leu Efésios 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas servos como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. O esforço. Nós fomos passear. Nós fomos passear uma época lá no estado do Rio, lá perto, na casa da avó da Roberta. Cadê a Roberta aí? Não, né? Na casa da avó da Roberta, lá em Saquarema. E tinha uma igrejinha. Tinha uma igrejinha lá enfiada lá no meio do mato. Era uma igrejinha onde o pessoal reunia. Tinha um pessoal que reunia lá. E como nós estávamos ali já uma semana, fomos lá na igrejinha, né? O pessoal convidou lá, a mãe da Roberta, não, vamos lá, tal, etc, vamos lá. Aí nós fomos fazer reunião lá, não foi isso? Fizemos reunião lá e tal. Mas o que me chamou a atenção? O que foi que me chamou a atenção? Que às vezes ali é um povo simples, um povo ignorante, não tem uma pessoa que prega direito, tem uma pessoa que entende direito, tem uma pessoa... Não tem nada. Mas tinha um senhor, não sei se vocês lembram, e ele morava bem distante dali. Ele morava bem distante dali, pobrezinho. E ele pegava, montava na carroça, era uma carroça, e botava toda a família em cima daquela carroça, e não perdia uma reunião lá. Lembra do homem da carroça? E ele não perdia uma reunião. Eu tenho certeza que Deus, vendo uma coisa daquela, os meninos tudo arrumadinho, bem arrumadinho. Eu tenho a impressão que ele começava às 3 horas a arrumar os meninos, ajeitar os meninos, ajeitar, porque era um punhado. Hã? Era um punhado, ele não brincava, não. Ele... Era uma turma grande. E a esposa bem arrumadinha e tal, ela era criolinha, assim, meio criolinha assim, entendeu? E ele botava tudo dentro da carroça. A carroça era uma carroça aberta, assim. né, ficaram para ter mais espaço, e porque ele não ia arrumar mais menina ainda. E ele chegava, você chegava lá e já estava lá. Às vezes nós que estávamos de carro, tal, atrasávamos, chegava lá e estava lá. Deus não vê isso. Deus não está vendo isso. Por mais ignorante, por mais coisa que seja, eu tenho certeza que aquele homem ama mais as escrituras, ama mais a Bíblia do que nós, ama mais a sua igreja do que nós, ama mais as coisas que ele faz para Deus do que nós. Ele, no seu trabalho, ele ama mais a Deus do que nós. E ele está na nossa frente. E ele vai na nossa frente, ele vai chegar na nossa frente. Do que você que pensa que sabe, que se dá por entendido, por doutor, por não sei o quê, e por isso, por aquilo, etc. E não faz para agradar a Deus. Concorda ou não? Amém, Luca? Eu desagradei vocês, aborreci vocês ou não? É por causa de Deus, é para agradar a Deus que você está aqui? É? O que você faz na vida é para agradar a Deus? Pensa nisso. Tudo o que fizer, fazei-o de coração, como ao Senhor. Tudo o que fizer, fazei-o de coração. Aproveita. Tudo que você fizer, faça para agradar a Deus. Amém? E finalizando aqui, então, voltando aqui em João capítulo 4. Nós já falamos dos dois filhos que disseram que ia fazer a vontade de Deus e não, um fez, outro não fez. O que agradou a Deus foi aquilo que fez. No versículo, João capítulo 4, versículo 31. Lê por favor, filha.
E entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.
Amém. Então, o que que Jesus estava dizendo? Olha, eu não tenho tempo. Vocês têm tempo para parar, para comer. Vocês têm tempo para fazer festa, para fazer banquete, para fazer não sei o que tal. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque a ceifa está na hora, a seara está madura. Eu não tenho tempo para perder. E, com, em outras palavras, o que ele quis dizer foi isso: eu não tenho tempo para perder. A minha comida, eu preciso comer, tudo bem. Mas primeiro, mais importante, é fazer a vontade de Deus. Eu não vou comer enquanto eu não colher um fruto para Deus. A seara está madura. Você imagina se naquele tempo estava madura a seara, já estava na hora de colher. Imagina hoje. Hã? Suzana disse que os frutos já devem estar tudo podre, né? Porque naquele tempo, já estava na hora de colher, aí nós vamos ficar esperando, nós vamos ficar esperando para pregar, para falar de Deus para as pessoas ou para quem quer que seja, porque é a vontade de Deus. E aí, às vezes, a gente passa o ano inteiro, passa o tempo inteiro e não colhe um fruto. Não colhe um fruto, porque não sei por quê. Porque a gente tem que comer. Aí ela aproveitou aquela passagem da comida, falou, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Olha, e veja que a seara está madura, tem gente mais precisando de orientação, tem gente mais precisando de Deus, precisando de conhecer o Evangelho, precisando de entender as Escrituras, né? Tem gente mais precisando, nós estamos perdendo, nós estamos regredindo, nós estamos voltando no tempo. Mas nós não temos tempo. Por que que nós não temos tempo? Nós temos que compramos uma junta de boi. Não é assim? O que mais? Casamos. Eu vou fazer qualquer coisa quando voltar da lua de mel, né? Se der jeito. Mas agora eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que não sei o que, tenho que fazer supermercado, agora que danou tudo mesmo. Agora que danou tudo mesmo. O que mais que nós temos que fazer? Hã? E os frutos? E a seara? Vão apodrecendo tudo. Amém, gente? Deu para entender? Deu, né? Deu para entender? Amém. E a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Faça alguma coisa para agradar a Deus. Aí você vai chegar lá, na vontade perfeita de Deus. Você vai chegar, se você vai fazendo aos pouquinhos, você vai chegar na vontade perfeita de Deus. Essa é a perfeita vontade de Deus. Jesus Cristo, ele conseguiu agradar a Deus 100%. Porque ele chegou, que essa era a vontade de Deus. De tanto fazer as pequenas coisas, ele chegou naquela que era a perfeita vontade de Deus. E agradou Deus, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse menino, esse filho, ele realmente acertou em cheio. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Amém? Então ele chegou. A estatura do varão perfeito chegou. Agradar a Deus 100%. Mas começa. Começa com as pequenas coisas. Começa fazendo uma coisinha daqui, outra dali. Amém? Vocês viram aí vários exemplos que nós temos, vários exemplos que foi dados. Não precisa de ser fazer chover fogo do céu, não. Espera que você vai chegar lá, se Deus quiser. Você vai chegar lá, mas vai fazendo. Amém? Amém. Fala, Lucas, suas considerações finais, Lucas. Cadê o microfone? 11:20 já. Lucas, com suas considerações. suas consciências.
Irmã, o que o senhor falou aí é verdade, né? É, tem que ter no coração essa vontade de servir a Deus. E eu tiro pra mim que a gente vai envolvendo com as coisas, vai, e vai deixando de lado essa vontade. Aí você já não vai tendo vontade mesmo. O senhor foi falando aí, eu trouxe pra mim que às vezes você fica em casa, não vem numa reunião, porque você já vai perdendo o prazer daquilo que você, você tinha. Eu lembro que assim, eu tinha mais prazer em vir na reunião, tinha mais prazer em orar, em ler as escrituras, em louvar a Deus. Então realmente eu trago para mim como um Deus falando comigo, que a gente chega a um ponto que a gente não tem vontade nenhuma mais.
Amém.
E se a gente não, se eu não, não tomar cuidado, eu não, assim, eu comecei a orar hoje, mas não tinha o que orar, não tinha o que falar com Deus, e a gente só vai distanciando, né? Só vai perdendo o Espírito de Deus. Então, Jesus tinha no coração a vontade de servir, né, a Deus, em fazer a vontade de Deus. E isso só foi aperfeiçoando, né? Só foi aumentando, só foi até ele chegar a plena vontade de Deus, né?
É, chegou ali, né? A plenitude do conhecimento de Deus, da estatura do varão perfeito, né? Ele chegou, né? Amém, Carlinho.
Amém. Realmente é isso, é desse jeito mesmo que o senhor falou. A gente observa que os exemplos que Jesus deu, como o senhor falou aí, da a mulher com perfume, a outra que tocou nele. Eu lembrei de uma aqui, aquela que jogou duas moedas.
É.
Eu acho que Jesus, ele fez questão de mostrar os pequenos exemplos, né? Que realmente é coisa que é possível a gente fazer. Mas como o senhor falou ontem na reunião, a tribulação tem sido tão grande, né, que nós não imaginávamos que ia acontecer isso, que ia ser desse jeito. A gente não consegue fazer nem mais essas coisas. Aí aquela vontade, aquele desejo vai passando, uhum. Começa a ficar bem assim, automático, né? Vai, vem, mas a vontade, o carinho de fazer as coisas para Deus, de perguntar para Deus, de querer andar com Deus, vai ficando. E uma coisa que eu achei interessante, ninguém ficou sem recompensa.
Né? Ninguém.
Nem que seja ali, ó, registrado o nome daquela pessoa, todo mundo vai saber. A hora que chegar no reino de Deus, ó, é aquela lá que fez isso.
Maria, que deu à luz de Jesus, ficou sem recompensa? O anjo falou para ela, falou, olha, né, a Igreja Católica idolatrou, fez uma coisa errada em relação a ela, né? Não precisava daquilo. Ela poderia ser muito mais reconhecida. Eu acho até que os crentes não procedem bem. Os crentes não tocam no nome dela, parece que tem raiva dela, né? Os crentes parece que a culpa é dela. Eu acho isso errado, completamente errado. Eu acho que Maria deveria ser mais lembrada, muito mais lembrada. E os crentes parece que teve um piti né, com uma coisa assim com Maria, que não gosta de tocar nem o nome dela. E ela, coitada, ela não tem culpa da Igreja Católica ter feito o que fez com ela, com a idolatria, né, aquele negócio. Tudo está errado. Mas eu pergunto, Maria tem culpa? Não. E tem uma pessoa que precisava ser muito lembrada, realmente, era Maria. Como uma pessoa que ela for, né, de hoje em diante, eu serei bem-aventurada, todo mundo vai fazer referência ao meu nome. Né? Lê lá nas escrituras, você vai ver o que o anjo falou de Maria. E ela, com certeza, não vai ficar. Já não ficou e nem vai ficar sem recompensa. Uma mulher de Deus sem defeito. Uma mulher de Deus escolhida a dedo. Maria, mãe de Jesus Cristo, homem. Ou não foi mãe dele? Foi ou não foi mãe dele? Por acaso ela não deu a luz a ele? E o tempo que essa mulher carregou esse menino no braço? E o tempo que ela deu mamar para ele, não conta, não? Será que ela não vai ser, não é uma mulher, uma bem-aventurada? Será que não é uma mulher que vai ter o seu galardão, a sua recompensa? Amém? Nossa, sem dúvida, meu filho. Não é? Fala, Simar. Você estava conversando com você, achando bom aí, agora fala.
Não, estava falando.
Fala para nós escutarmos aqui.
Não.
Amém? Graças.
Amém, moço. Amém. Achei isso interessante. Então, que a vontade de Deus é que a gente tenha essa vontade.
É.
De agradar a Ele, de fazer as coisas assim, realmente fazer parte da vida da gente. É. Né? Igual quando você está namorando, você gosta, você liga, você vai atrás, você fica querendo saber. Então, eu fico vendo assim, tanto que é importante isso aí, muito importante. É eu colocar Deus na minha vida mesmo, ser sensível às coisas concernentes a Ele, né? Assim. É muito gostoso, assim, ficar ouvindo, é muito bom ouvir. Mas você colocar em prática, igual você falou, são pequenas coisas. Estou falando de Maria, lá, quando uma moça engravida, eles matam o rapaz e a moça, os próprios irmãos, matam ela. Então, assim, eu fico vendo o que Maria não passou. Mas ela creu, ela acreditou e Deus honrou, e Deus fez.
É, Maria, ninguém ficou sabendo, sabia?
Pois é, se fica sabendo, pessoal, mas você vê que foi uma coisa de Deus.
Por quê? Porque José era a pessoa encarregada de bater com a língua do dente. Né? Ele então orou e Deus falou para ele: olha, a mulher com quem você está casando é virgem, ela, o que está sendo gerado nela é de Deus, filho de Deus. Você pode continuar normalmente seu namoro, seu noivado, pode continuar porque você vai casar com uma mulher sem defeito. Porque realmente a punição para a prostituição entre eles era severa. Amém? Não ficava sem punição, não. Amém? Priscila.
Amém. Mais uma vez, Deus vem na nossa condição, né? Acho que Deus falou muito comigo. Complementou o que falou ontem, né? Que aí você falou, aí faz um voto e diz assim, vou deixar de fazer isso. Mas se não tiver amor, não vai conseguir fazer isso. Se você não tiver essa boa vontade, é isso que eu falo, né? Corre o risco, foi falado que reuniões passadas, de ser uma lei, uma religião, você se escorar naquilo. Se você ama mesmo, a reunião não vai ser um peso. É. Se você gosta de Deus, você vai. Coloca o despertador para acordar mais cedo, para ir para o trabalho. Mas você coloca lá, ó, 9 horas, eu me acordo, 9h15 eu estou na reunião.
É.
Porque não vai, ninguém vai te pedir isso. Eu falo, o Abraço falava muito isso também. Não precisa chamar a pessoa para ir. Ela vai, porque ela não vai esquecer nunca. Porque aquilo é um momento que faz parte dela. Então, achei interessante isso, né? Deus querendo resgatar para a gente a intenção, que conta muito. Às vezes você pensa que não dá conta, como filho, né? Eu acho que não vou conseguir. Mas ele foi lá e fez, né? É. Deus sabe que você pensa assim, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Não é fácil, certas coisas, né? Mas, no fundo, você tem aquela vontade de fazer. Então, no final das contas, quem vai fazer é você. A pessoa que diz, não, eu vou fazer, eu sou filho de Deus, eu... Não faz. Mas aquela pessoa que olhou, você falou, né, esses exemplos. Eu não sou digna. Eu vou, pelo menos, enxugar com o meu cabelo. Quem sou eu para fazer alguma coisa assim para o Senhor. No que eu puder fazer. Então Deus, ele vê essas coisas, né?
Claro.
E conta muito, né? Na verdade, quantos querem fazer para aparecer, para mostrar? E não sustenta, a pessoa não sustenta. Então você vê aqueles que tem lá. Eu lembrei de um versículo que falou assim: aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, carregando seus molhos, né? Então você vai ter a recompensa. Muitas vezes vai chorar, muitas vezes ninguém vai ver o que você fez, muitas vezes mesmo. Vai ser criticado, vai ser mal falado no nosso meio ou fora. Mas a pessoa ali persevera naquilo, em fazer o bem, ela vai com alegria receber o resultado daquilo, né?
Amém.
Então é isso que me sustenta, é isso que tem que sustentar a gente, é isso que tem que animar a gente. Mesmo a gente sabendo que Deus falou que é sobre nós, sobre mim. Esse descaso sou eu que faço, essa falta de vontade é de mim, vem de mim. Mas o que me sustenta para não parar, desanimar é isso. Se eu chegar e se reconhecer, né? Senhor, tem misericórdia, realmente eu tenho dificuldade.
Amém.
Eu vou conseguir, né?
Até aquela Marta e Maria, né? Até aquela pessoa que ficou ali ouvindo, dando atenção para ele, foi reconhecida. E a outra que desprezou, que não quis saber, que foi lá para o fundo, foi lavar, foi arrumar, etc. Ele fez questão de exaltar aquela que estava ali para ouvir. Amém. Resumindo, gente, tem muito jeito de fazer, de agradar a Deus. Tem muitas maneiras de você agradar a Deus. Começa por uma. Você não precisa comprar túmulo, porque Jesus não precisa mais de túmulo, né? Ele não está aí para você lavar os pés dele com, né? Ele não, mas tem muitas coisas que você pode fazer e agradar a Deus. Pensa assim: o que eu tenho feito para agradar a Deus? O que eu tenho feito? Vou fazer uma, vou escolher alguma coisa. Eu vou fazer. Ana ficava lá fazendo limpeza. Os reis magos, que ficaram lá o tempo todo esperando, ele vai aparecer. Aí vem a estrela, aparece, aí chega os reis magos. Está lá no flamboyant, você vai ver. Lá no flamboyant está lá. Entendeu? Vai no flamboyant, você vai ver lá. Né? Mas está lá. Até isso, vocês acham que os reis magos não tivessem ido lá? Eles estavam sendo lembrados até hoje? 2000 anos, eles estão sendo lembrados até hoje. Até hoje. Amém? Amém. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, meu Deus, pelo dia, que nós possamos te agradar nesse dia, evitando fazer o mal, já estamos te agradando. Se nós evitarmos inimizade, nós já estamos te agradando. Se nós evitarmos maltratar, agredir pessoas com palavras, né? Com atos, com atitude. Se nós evitarmos fazer o mal, nós já estamos te agradando. E o Senhor, que é justo juiz, com certeza vê, como o Senhor viu, nada passou despercebido. Nenhum ato daqueles feitos por pessoas que realmente amavam o Senhor deixou de ser lembrado. Quando foi levantado o enfermo e descido pelo telhado, foi uma atitude que te agradou. Quando o senhor vê o esforço da pessoa, quando o senhor vê o esforço que a pessoa tem, faz, para agradar a Deus. Aquela pessoa que desceu, que eles desceram ali, não ficou sem recompensa. Se alguém quiser agradar a Deus, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, tem muito o que nós podemos fazer. As pequenas coisas o Senhor às vezes considera grande. Naquilo que nós de coração fazemos para Deus. Só de olharmos para o céu, só de carregarmos o teu Espírito Santo em nós, conservá-lo, vigiando, para que ele não saia, para que ele não se afaste de nós. Nós vamos agradar a Deus, conservar o Espírito de Deus, conservar a vida santa, com certeza será do seu agrado. Por isso nós te agradecemos, Jesus, de todo o nosso coração. Pela igreja, por tudo que o Senhor nos tem ensinado, pelo esforço que os irmãos têm feito para que o Senhor seja feliz, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado, lembrado entre nós. Graças te damos para que a memória do nosso Deus não se apague. Para que a memória do Senhor, para que o nosso Deus seja lembrado. Pai que está nos céus, seja feita a tua vontade aqui na terra. Por nós, por todo mundo. A seara realmente está madura. E é preciso que nós colhamos os frutos antes que nós venhamos a perdê-los. Frutos bons, frutos preciosos. Obrigado, Jesus. Em teu santo nome, nós oferecemos esta reunião. Nós oferecemos este louvor, palavras, a nossa estada aqui, Pai, a Ti. Receba o nosso louvor, nossa oração. Thank you.
tua graça me basta pra viver. Coração arrependido suplica aqui o perdão e alívio. Receba o meu Thank you.